Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Mercosul.
Brasil assume a presidência temporária do Bloco Sul-Americano, que reúne também Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
Em Buenos Aires, presidente Lula participa da reunião de cúpula e tem encontros bilaterais com líderes da região.
E defende que o Mercosul amplie seus acordos comerciais com outros blocos e países.
Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo.
Você vai ouvir também: Supremo Tribunal Federal homologa acordo proposto pelo governo federal para ressarcir aposentados do INSS.
A gente conversa com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, sobre o que prevê a proposta.
E como ela será implementada para garantir que os descontos indevidos de organizações associativas sejam devolvidos aos beneficiários.
E ainda, Brasil registra queda de cerca de 66% nas áreas de vegetação queimadas nos primeiros 6 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Após contratação de brigadistas e plano de manejo do fogo, também houve redução no número de focos de calor. Lorena Pacheco.
O levantamento identificou que a redução nas áreas queimadas e nos focos de calor ocorreu em 4 dos 6 biomas brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mudanças climáticas, combate ao crime organizado e fortalecimento das relações com outros blocos econômicos.
São algumas das prioridades do Brasil frente à presidência temporária do Mercosul.
Ao participar da reunião de cúpula do grupo em Buenos Aires, na Argentina, o presidente Lula destacou a importância do Mercosul para o desenvolvimento da região.
Foi o 66º encontro de chefes de Estado do bloco. O Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e, mais recentemente, a Bolívia, existe desde 1991 e é hoje a 5ª economia mundial. A cúpula em Buenos Aires marcou o fim da presidência temporária da Argentina e início da liderança brasileira, que vai até dezembro deste ano. O presidente Lula destacou a importância do bloco em seu discurso.
Ao longo de mais de 3 décadas, erguemos uma casa com bases sólidas. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis.
O Brasil tem algumas prioridades para esse período à frente do Mercosul: o enfrentamento da mudança do clima e a promoção da transição energética, o desenvolvimento tecnológico, o combate ao crime organizado, a promoção dos direitos dos cidadãos do Mercosul, com inclusão social e enfrentamento das desigualdades. Outra meta é assinar os acordos do Mercosul com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA. O presidente Lula disse que pretende confirmar os 2 acordos ainda este ano e defendeu uma maior aproximação do Mercosul com outros países.
Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Também avançaremos nas tratativas com Canadá e Emirados Árabes. Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial.
O presidente Lula também teve encontros bilaterais com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, discutiu as obras de infraestrutura entre os 2 países, como as pontes da integração e bioceânica, consideradas essenciais para a ampliação do comércio bilateral. Lula também se encontrou com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e com o presidente do Panamá, José Raul Mulino, de Buenos Aires, na Argentina, Luciana Colares de Holanda.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, homologou hoje a proposta de acordo do governo federal para garantir o ressarcimento aos aposentados do INSS, lesados por descontos indevidos de organizações associativas.
Os descontos de mensalidades foram feitos pelas associações diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a concordância deles.
A proposta feita pelo governo garante o ressarcimento aos beneficiários prejudicados e a cobrança das associações.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, está ao vivo conosco para explicar melhor o que prevê esse acordo, quais são os próximos passos dele. O ministro fala conosco pela internet. Boa noite, ministro.
Boa noite, é uma grande alegria poder usar aqui os microfones da Voz do Brasil para dar essa boa notícia ao povo brasileiro, especialmente aos nossos aposentados e pensionistas que foram lesados pelos descontos indevidos.
Ministro, comece então explicando para a gente exatamente o que prevê esse acordo que foi homologado hoje pelo Supremo.
Pois não. Veja, esse acordo é uma construção jurídica que o governo precisava fazer para poder conseguir fazer o pagamento desses ressarcimentos. Então, o governo precisava da concordância do Supremo garantindo a constitucionalidade desses pagamentos. Ele precisava da manifestação da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, com a participação da AGU, do INSS e do Ministério da Previdência Social. A OAB também entrou, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal da Ordem. Portanto, foi feito um grande consenso nacional para garantir o acordo fosse por essas entidades todas assinados, para que fossem submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o ministro Dias Toffoli deu o ok, deu o aval, homologou o acordo. Então, é um dia de alegria para todos nós, principalmente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente Lula, que foi ele que me delegou a tarefa de garantir esse ressarcimento aos aposentados. Foi no seu governo que esse esquema foi desbaratado, fomos nós que suspendemos todos os ACTs, todos os acordos de cooperação técnica, somos nós que estamos investigando todas as entidades e agora somos nós que vamos garantir que esse dinheiro seja ressarcido, que volte ao bolso dos aposentados e pensionistas.
Ministro, o senhor fez referência aí à Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal. Como é que foi construído esse consenso com esses órgãos de defesa dos direitos do cidadão?
Pois é, era importante que eles participassem, porque inclusive havia uma possibilidade de haver milhões de contestações judiciais. Então era preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal, participasse das negociações. Ficou decidido um prazo prescricional, ou seja, a partir de 23 de abril de 2020, começa a contar o prazo desses ressarcimentos. As pessoas que entraram na justiça contra os ressarcimentos indevidos, os descontos indevidos, antes do prazo da operação sem desconto, ou seja, em 23 de abril de 2025, eles permanecem com as ações abertas, podendo a justiça tocar essas ações, e os honorários advocatícios foram estabelecidos em 5%. E a partir do dia 23 de abril de 2025, quando iniciou a operação sem desconto, tem que haver uma escolha. O aposentado ou pensionista que optar pelo caminho administrativo, ou seja, aquele que o governo quer pagar, quer fazer de forma célere, de forma rápida, de forma garantida o seu ressarcimento, ele abre mão de entrar na justiça. Essa é a forma que o governo encontrou de fazer esse ressarcimento de forma rápida, e sem travar a justiça com milhões de processos.
Ministro, outro ponto importante da decisão de hoje é que o ministro Dias Toffoli também atendeu um pedido do governo para que os custos com o ressarcimento fiquem fora aí dos limites fiscais, né, desse ano. Por que isso foi necessário?
Exatamente. Veja, quando acontece um caso como esse, que é extraordinário, isso não pode ser computado como um gasto do governo. Não é um gasto comum. é uma coisa semelhante aos gastos que ocorreram na tragédia do Rio Grande do Sul, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Então, esses gastos eles têm que ser considerados extraordinários para que não computem dentro do arcabouço fiscal daquele teto de gastos estabelecido pelo governo. Então, com essa concordância do Supremo, então o governo agora pode editar uma medida provisória e pode fazer com que o Congresso aprove essa medida, aprovando esse crédito para que o governo possa, então, ter a disponibilidade financeira, né, o espaço fiscal para fazer o pagamento aos aposentados e pensionistas.
Ministro, além do ressarcimento, o plano prevê um portal de transparência e medidas antifraudes. Como é que serão essas medidas?
Pois é, a Dataprev vai fazer agora uma construção de um portal que possa permitir que o cidadão, qualquer pessoa, possa ter acesso à situação em tempo real. Como está o ressarcimento, quem está recebendo, quem pediu, das entidades. Então, é um sistema, um portal mesmo, como o próprio nome diz, que será construído pela Dataprev e disponibilizado pelo governo para que o cidadão possa acompanhar esse processo todo de forma online e que tudo seja dado a maior transparência possível.
E a gente deve ter medidas antifraude também? Alguma novidade nesse sentido, ministro?
Veja, todas as medidas antifraude estão sendo tomadas, tanto pelo INSS, quanto pela Dataprev, quanto pelo Ministério da Previdência Social. Nós estamos revendo todos os processos, nós estamos aprimorando e fazendo um plano de integridade. Nós, do Ministério da Previdência Social, já publicamos o nosso plano de integridade e isso garante uma segurança muito maior. Então, haverá biometria, haverá um sistema de redundância, tudo o que puder ser feito para garantir que isso nunca mais ocorra em nenhum desses âmbitos, nem no INSS, nem na Dataprev e nem no Ministério da Previdência, será feito a partir de agora. Então, do limão azedo que foi para o Brasil, para a sociedade, para o governo, esses acontecimentos todos, nós precisamos fazer uma limonada e transformar isso numa grande lição e deixar um legado de integridade, de governança e de transparência para a sociedade brasileira.
O acordo tem ainda que passar pelo plenário virtual do Supremo. Qual é a expectativa do governo de começar a implementar os efeitos do acordo e quais são os próximos passos, ministro?
Pois não, o ministro Dias Toffoli disse que na próxima reunião virtual do plenário, que será feita após o recesso, esse acordo será referendado pelo plenário. Mas o acordo passa a surtir os seus efeitos a partir de agora. Então o governo, a partir de hoje, está autorizado a proceder o que diz o acordo. Mas então a nossa expectativa é que assim que passe o recesso, como isso foi feito dentro de um clima de acordo, de entendimento e de consenso, é natural que a gente espere que haja a concordância do plenário assim que o plenário se reunir depois do recesso do judiciário.
Agora, ministro, só para a gente recapitular, né, o governo já começou então a fazer, a provocar os aposentados a se manifestarem sobre a anuência ou não com esses descontos, e para aqueles que disseram que não concordaram com o desconto, as associações estão tendo agora então que responder, não é isso? O senhor pode explicar um pouco mais para a gente como é que funciona esse passo a passo?
Exatamente. Deixa eu explicar, porque é uma coisa importante a gente sempre dar essas informações. Primeiro, uma informação de utilidade pública. O INSS, ele não manda e-mail, o INSS não manda WhatsApp, o INSS não telefona. Então, o contato tem que ser feito pelo aposentado ou pensionista através dos canais oficiais. O Meu INSS, que é aquele aplicativo da internet, o 135, que é a central do INSS que atende o telefone, ou então diretamente nas agências dos Correios. O governo disponibilizou 5.272 agências dos Correios. Os Correios treinaram seus funcionários e o atendimento poderá ser feito por esses três canais. O aposentado ou pensionista procura um destes três meios, inicia o ressarcimento. Ele entra lá e diz que autorizou ou não autorizou aquele desconto. Se ele diz que o desconto não foi autorizado, ele recebe, então, um extrato daquilo para ele guardar, se ele quiser, e automaticamente as entidades são notificadas para que possam apresentar esses documentos. Na hora que a entidade não apresenta o documento, silencia com relação àquele aposentado ou pensionista, automaticamente esse aposentado ou pensionista já está em condições de receber o ressarcimento. Naqueles casos onde as entidades apresentam documentos, apresentam assinatura, apresentam a ficha de filiação do associado, esse documento volta para o associado e o associado tem que voltar à agência ou voltar ao meu INSS para conferir e dizer se reconhece aqueles documentos. Mas vai valer a palavra do aposentado. Se ele segue dizendo que não reconhece e que não aceita aquela assinatura ou aquele documento como sendo seu, ele então passará a compor também esse contingente que vai receber o ressarcimento, só que demorará mais, porque é um passo seguinte. Primeiro, vão receber aqueles que as entidades não contestaram, não apresentaram nenhum tipo de documento. Esse contingente já soma 2 milhões e 160 mil. Então, no dia de hoje, já tem 2 milhões e 160 mil aposentados e pensionistas em condições de receber o ressarcimento.
Muito bem, nós conversamos com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil, ministro.
É um prazer estar com vocês, voltando a dizer que é um dia de festa para nós poder comemorar o retorno desses recursos para o bolso dos aposentados, uma grande vitória do governo, uma grande vitória do presidente Lula, que me delegou pessoalmente essa tarefa de fazer com que nenhum aposentado, nenhum pensionista fique no prejuízo, para que todos possam ser ressarcidos, para que nós formos as últimas consequências em busca dos responsáveis e para que a gente cuide dos aposentados, e é isso que nós estamos fazendo. Então, esse acordo é uma celebração de consenso entre o governo e o judiciário, e que faz muito bem para o Brasil e fará muito bem para os aposentados e pensionistas que aguardavam o resultado para finalmente começar a receber esses recursos.
Obrigada, ministro. O Sistema Único de Saúde vai disponibilizar, a partir do segundo semestre, um novo contraceptivo feminino, o Implanon, que é um implante subdérmico que fica debaixo da pele.
O novo método é considerado mais vantajoso em relação aos já existentes pela alta eficácia e longa duração, agindo no organismo por até 3 anos.
O Ministério da Saúde estima distribuir 1 milhão e 800 mil dispositivos até 2026 e atender ainda este ano 500 mil mulheres.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre os benefícios do Implanon.
Medicamento que custa de 2 a 4 mil reais passa a ser oferecido pelo SUS, sem precisar pagar. É o Implanon, é um implantezinho que é feito no braço e garante a proteção para não engravidar durante 3 anos, pelo menos. Muito mais eficaz do que outras formas de prevenir contra a gravidez, como o DIU, muito mais eficaz do que pílulas. Produto muito importante para a saúde das mulheres.
As áreas de queimada diminuíram nos primeiros 6 meses de 2025, quando comparado com o mesmo período do ano passado.
A queda foi de mais de 65% de janeiro a junho de 2025 em relação ao primeiro semestre de 2024.
Em números absolutos, o país saiu de 3 milhões e 100 mil hectares queimados no primeiro semestre de 2024 para cerca de 1 milhão nos primeiros 6 meses de 2025. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nesta quarta-feira. A análise do sistema BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revela também a diminuição de 46,4% no número de focos de calor no primeiro semestre de 2025, na comparação ao mesmo período de 2024. O levantamento identificou que a redução nas áreas queimadas e nos focos de calor ocorreu em 4 dos 6 biomas brasileiros. Os resultados são reflexos de condições de seca e riscos de incêndios menos severas em 2025, após situações atípicas em 2023 e 2024, somadas a um conjunto de esforços adotado pelo governo federal em parceria com estados para enfrentar os incêndios. As ações incluem a contratação em 2025 do maior contingente de brigadistas federais da história, 4.385 profissionais, o que representa aumento de 26% em relação a 2024, e a implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Lorena Pacheco para a Voz do Brasil.
Termina amanhã o prazo para estudantes que querem concorrer a bolsas para estudar em universidades privadas, por meio do ProUni.
O programa foi criado em 2004 para ampliar o acesso ao ensino superior para pessoas de baixa renda.
São mais de 200 mil bolsas integrais ou parciais.
Aos 21 anos, Érica Gomes divide a rotina entre estudos e trabalho. Todas as tardes, ela frequenta as aulas de um cursinho em Brasília em busca de um sonho, conseguir uma vaga no curso de medicina. E a motivação, ela conta que vem de casa, com o exemplo da mãe.
Ela foi empregada doméstica e com muito esforço ela criou 3 filhos sozinha, conseguiu fazer o técnico de enfermagem e também o ensino superior. Hoje ela trabalha na área da saúde. E ela, para mim, é uma grande referência como mulher, uma mulher preta, né, que está no ensino superior em cargos de saúde, que são bastante requisitados.
Como não tem condições de arcar com a mensalidade de um curso de medicina em uma universidade particular, Érica vai participar do processo seletivo do ProUni, o programa Universidade para Todos do Ministério da Educação, que está com inscrições abertas até sexta-feira. Só neste segundo semestre serão ofertadas mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais, ou seja, sem custo, e mais de 93 mil parciais, em que é garantida metade do valor da mensalidade. Para Ana Clara Araújo, de 18 anos, que quer cursar odontologia, o ProUni significa a oportunidade de um futuro melhor.
Como meus pais não fizeram um curso superior, eles sempre me incentivam e falam que isso é a mudança do meu futuro. Para mim, sair um pouco daquela minha realidade e conquistar os meus sonhos, os meus objetivos.
As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil. Para participar, os interessados precisam ter participado do Enem nos dois últimos anos e não podem possuir diploma de curso superior. Também é obrigatório que na prova do Enem, utilizada para inscrição, o solicitante tenha tirado, no mínimo, 450 pontos nas questões objetivas e não tenha zerado a redação. A estudante Ana Júlia Tomás já fez a inscrição no ProUni. Ela vai tentar pela quarta vez uma vaga em medicina veterinária.
Eu mesmo não teria condição de pagar uma faculdade porque eu não tenho renda suficiente para isso, para pagar uma mensalidade cheia. Então, esses programas que ajudam a gente, como o ProUni e o Sisu, eles são extremamente importantes.
A inscrição para o ProUni é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br. Os resultados devem ser publicados no dia 7 de julho. Reportagem Gabriela Noronha.
Os representantes dos 384 cursinhos populares selecionados pela Rede Nacional de Cursinhos Populares vão ter mais tempo para realizar o cadastro dos coordenadores e dos professores que receberão as bolsas.
O novo prazo acaba na sexta-feira, dia 4 de julho.
Já o prazo para o cadastramento dos auxílios de permanência para os estudantes foi ampliado até sábado, dia 5 de julho.
Saiba mais na página do Ministério da Educação na internet em gov.br/mec.
Mais de 1.500 municípios brasileiros já possuem infraestrutura de rede 5G instalada.
O Ministério das Comunicações tem apoiado financeiramente a implementação do 5G por meio de linhas de crédito do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Até o momento, já foram contratadas mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em operações com recursos do fundo, sendo 2 bilhões viabilizados em parcerias com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF desobriga compartilhamento de torres por empresas de telecomunicações.
STJ entende que julgamento virtual realizado durante recesso forense é nulo.
Homologado acordo para devolução de descontos fraudulentos e benefícios do INSS.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF desobriga compartilhamento de torres por empresas de telecomunicações.
O plenário não confirmou decisão do ministro Flávio Dino. Marcelo Della Libera.
A Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações questionava trecho da Lei 14.173 de 2021, que revogou o dispositivo da Lei de 2009, que obrigava o compartilhamento de torres entre prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizassem estações transmissoras de radiocomunicação quando a distância entre elas fosse inferior a 500 metros. Em setembro passado, o Dino suspendeu esse dispositivo por liminar. Agora o plenário manteve a validade da alteração legislativa. Abriu divergência o ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, a imposição de regras rígidas e desatualizadas pode gerar distorções no setor e atrapalhar a expansão. Outro ponto rejeitado foi o alegado prejuízo ao meio ambiente.
É proibida a realização de sessões de julgamento virtuais ou presenciais durante o recesso forense.
O STJ anulou um acórdão e definiu que um recurso rejeitado pela julgado novamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ considerou que a Corte Paulista violou o Código de Processo Civil, que prevê a suspensão dos prazos processuais e a proibição de audiências e sessões de julgamento entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. O relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva afirmou que, nesse caso analisado, o prejuízo foi caracterizado com a impossibilidade do pleno exercício de defesa, a exemplo do envio de memoriais em prazo hábil ou envio de sustentação oral ao julgamento virtual, além do próprio resultado desfavorável.
TST e TRT de Minas Gerais apresentam resultados de acordo firmado com a Vale em benefício dos familiares das vítimas de Brumadinho.
Espólios de 272 vítimas podem receber indenizações trabalhistas. Renata Gorga.
A proposta alcança os espólios de todas as vítimas que faleceram na tragédia de 2019. Até agora, familiares de 116 vítimas aderiram. Parentes de outras pessoas que faleceram no desastre que queiram aceitar o acordo podem fazê-lo até julho do ano que vem. Entre as pessoas que morreram, algumas não trabalhavam na Vale. Dois fetos, já que as mães estavam grávidas quando faleceram, bem como indivíduos que não haviam entrado com ações de indenização ou que perderam processos na justiça. A Vale tem até 1º de agosto deste ano para depositar o valor que garante o pagamento dos espólios.
TSE homologa o resultado final do concurso público nacional unificado da Justiça Eleitoral para os cargos de analista judiciário.
Com isso, começa a contar o prazo de validade de 2 anos do concurso, que ainda pode ser prorrogado por mais 2. Beatriz Souza.
A homologação foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Agora, os aprovados já podem ser nomeados pelo TSE ou por um dos 26 tribunais regionais eleitorais que participaram do concurso. As nomeações só vão acontecer conforme a disponibilidade orçamentária.
STF homologa acordo para devolução de descontos fraudulentos em benefícios do INSS.
O acordo foi assinado pelo MPF, AGU, DPU e OAB. Após contestação dos descontos irregulares, as entidades associativas vão ter 15 dias para devolver o dinheiro. João Américo.
Grupos considerados vulneráveis, como indígenas, quilombolas e idosos com 80 anos ou mais, terão ressarcimento automático sem precisar fazer nenhum pedido. Já os demais aposentados e pensionistas precisam solicitar a devolução dos descontos. Isso pode ser feito de forma simples pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou ainda em uma agência dos Correios. O acordo na íntegra está no site mpf.mp.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova incentivo fiscal para estimular exportações de pequenas empresas.
Direitos de pessoa com deficiência serão estendidos a quem tem fibromialgia.
Senado dá aval à circulação de talentos entre países ibero-americanos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um projeto que equipara portadores de fibromialgia a pessoas com deficiência, garantindo acesso a benefícios como BPC, aposentadoria por invalidez e isenção de impostos.
A medida, que alcança mais de 2 milhões de brasileiros, também inclui casos de fadiga crônica e síndrome complexa de dor regional. Será exigida avaliação biopsicossocial para acesso aos direitos. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto equipara pacientes com fibromialgia, fadiga crônica, síndrome complexa de dor regional ou outras doenças correlatas a pessoas com deficiência. Pela proposta, será exigida uma avaliação biopsicossocial para atestar a limitação no desempenho de atividades. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que essa equiparação poderá assegurar direitos como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada e até isenção de impostos na compra de carros novos.
Nós vamos dar um passo importante para garantir dignidade, inclusão e acesso a políticas públicas fundamentais de caráter nacional.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica, destacou que a fibromialgia é uma doença incapacitante por provocar muita dor no corpo inteiro. Entre outros sintomas estão a fadiga, alterações do humor e o distúrbio do sono.
Os pacientes normalmente dizem que dói do cabelo à ponta do pé. Uma grande parte das pessoas perde o emprego, não consegue emprego, porque é uma pessoa doente, crônica.
A fibromialgia é uma doença sem cura e que atinge mais as mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos de idade. O projeto vai à sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que inclui a ecoterapia entre as práticas oferecidas pelo SUS.
A proposta incentiva parcerias para reduzir custos e tornar possível a oferta gratuita da atividade. Repórter Marcela Diniz.
A ecoterapia é o método que utiliza o cavalo para o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou reabilitações pós-acidentes ou doenças. Essa atividade pode ser incluída entre as práticas integrativas do SUS, se virar lei um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD, que é médico, lembrou que alguns lugares já contam com iniciativas parecidas, inclusive em seu estado, Mato Grosso do Sul, com resultados positivos.
Ofertando para as crianças com síndrome de Down e autistas o complemento da ecoterapia. Eu fiquei impressionado com o avanço intelectual e motor que essas crianças adquiriram.
Para o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, parcerias internas entre órgãos públicos e com a sociedade serão essenciais para viabilizar a oferta gratuita da ecoterapia.
O cavalo é um bicho caro. Infelizmente, tem preço, tem custo.
O projeto segue para votação no plenário do Senado.
Senadores aprovaram um acordo que incentiva a circulação de talentos entre países ibero-americanos.
Também assinam o documento países como Argentina, México, Portugal e Espanha. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto do Acordo Internacional entre Países Ibero-Americanos que facilita a mobilidade de pesquisadores, empreendedores, técnicos e outros tipos de profissionais. A Convenção Quadro para a Promoção da Circulação do Talento no Espaço Ibero-Americano, assinada em Andorra em 2021, pretende facilitar a mobilidade de talentos entre os países signatários, promovendo a transferência de conhecimentos, a produção científica e intelectual, intelectual e o estímulo à inovação. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, falou das vantagens da aprovação do acordo.
Estamos certos de que a implementação da convenção poderá contribuir, por exemplo, para a internacionalização das universidades brasileiras, o fortalecimento da ciência e da inovação e a ampliação de oportunidades para estudantes e profissionais brasileiros no exterior.
O texto segue agora para a promulgação.
E o Mercosul anunciou a finalização de um acordo de livre comércio com o bloco europeu EFTA, formado por países como Suíça e Noruega.
Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, a isenção de tarifas para 99% das exportações brasileiras vai abrir diversas oportunidades de negócios. Repórter Marcela Cunha.
Em meio à guerra tarifária global, o Mercosul anunciou durante a cúpula do bloco em Buenos Aires a assinatura de um acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, conhecida como EFTA. Desde 2017, o Brasil negociava com o bloco, formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, que não integram a União Europeia. O Itamaraty desejava incluir no texto cláusulas de comércio e desenvolvimento sustentável. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a negociação destravou após conversas diretas entre parlamentares brasileiros e autoridades suíças e norueguesas.
Fico muito feliz com esse desfecho, que tive a oportunidade de receber aqui no nosso Congresso delegações da Suíça e da Noruega e reuniões bilaterais extremamente produtivas do mais alto nível e culminou com o entendimento para a assinatura desse acordo de livre comércio.
Assim que o tratado entrar em vigor, 99% das exportações brasileiras aos 4 países europeus terão tarifa zero. O acordo ainda terá de ser ratificado por todos os parlamentos da EFTA e do Mercosul.
O Senado aprovou a devolução de impostos para micro, pequenas e médias empresas que exportarem seus produtos.
O benefício valerá por 2 anos, já que em 2027 serão extintos o PIS e a COFINS. Repórter Érica Christian.
O programa Acredita Exportação vai incentivar as micro e pequenas empresas com a devolução de parte do PIS e COFINS pagos pelos optantes do Simples Nacional. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que o benefício valerá por 2 anos, em 2025 e 2026, já que em 2027 o PIS, PASEP e COFINS serão extintos, como prevê a reforma tributária, e destacou que o projeto vai garantir a competitividade de preços dos produtos brasileiros sem esses tributos. Eduardo Braga explicou que a proposta também inclui os serviços, como transporte, armazenagem e seguro de carga, nos regimes aduaneiros especiais, que garantem a isenção de impostos.
Isso vai repercutir seguramente no emprego, na renda e também na lucratividade das empresas, porque abrirá a possibilidade para essas empresas serem competitivas no mercado internacional.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também amplia de 30 para 60 dias o prazo de regularização fiscal das empresas do Simples Nacional.
O Curupira, guardião das florestas na tradição popular brasileira, será o mascote da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima deste ano.
A figura folclórica vai representar o compromisso ambiental do país na COP30, que ocorre em Belém, no Pará, em novembro. Repórter Henrique Nascimento.
Cabelos de fogo, pés virados para trás e um objetivo: proteger as matas e os animais. Com essas credenciais, o Curupira foi escolhido como mascote oficial da COP30. Personagem do folclore indígena brasileiro, o Curupira é conhecido por confundir caçadores, proteger a floresta e punir quem desrespeita a natureza. A escolha da figura simbólica busca conectar o evento com a cultura amazônica e aproximar o debate ambiental das novas gerações. É o caso da pequena Fernanda, de 8 anos, que cresceu ouvindo histórias do Curupira.
Ele tinha pelos, dente verde e sobrancelha verde e cabelo de fogo. Quando ele vê de cortando a árvore, ele fica muito bravo.
A primeira menção ao Curupira foi registrada pelo padre José de Anchieta em 1560. Para o escritor paraense Paulo Maués, autor do livro Histórias de Curupira, a lenda segue viva no imaginário popular e carrega uma função educativa.
O homem da Amazônia tem uma relação muito curiosa com esse personagem, que pode ajudar
ajudar o homem na caçada, mas que também pode castigar esse mesmo homem se ele entrar na floresta para maltratar tanto a fauna quanto a flora.
Uma subcomissão da Comissão de Meio Ambiente acompanha os preparativos da COP30.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova cumprimento mínimo da pena para crimes hediondos.
Presidente reforça a atuação do parlamento nos debates sobre inovação.
Deputados mantêm debate sobre economia e relação entre os poderes.
Boa noite. Bom, Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a oposição porque, segundo ele, defende em público medidas populares, mas na prática é contra. O deputado declara apoio à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ao fim da escala 6-1 e ao combate aos supersalários.
Bom, Gás acusa a oposição de manter privilégios e de usar o discurso do ajuste fiscal apenas contra os direitos dos trabalhadores. Ele reforça a opinião de que a economia do país vai bem e atribui as críticas ao governo a uma estratégia política para enganar a população.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o governo federal por recorrer à justiça contra a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF. O deputado afirma que a Câmara agiu dentro da Constituição ao sustar um ato que, segundo ele, visava arrecadar mais às custas da população.
Carlos Jordi acusa o Executivo de desrespeitar a separação entre os poderes e afirma que o aumento do IOF, ao contrário do que afirma a base governista, atinge principalmente os mais pobres. Ele pede que o parlamento mantenha uma postura firme na proteção dos interesses do povo.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, reflete que o Brasil está entre os países mais desiguais socialmente, apesar de ser uma das maiores economias do mundo. O deputado atribui a situação a uma herança histórica ligada à escravidão e à concentração fundiária.
Patrus Ananias defende que a propriedade urbana e rural cumpra sua função social e que as desigualdades sejam enfrentadas com políticas públicas eficazes. Ele propôs um debate responsável sobre o sistema tributário, com base no princípio da justiça fiscal.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, acusa integrantes do governo de utilizarem aviões da Força Aérea Brasileira para fins pessoais. A parlamentar lembra que alguns caças da FAB foram impedidos de voar por suposta falta de combustível.
Além disso, Carla Dixon acusa o governo de atacar os mais pobres com aumento de impostos. Segundo a deputada, a justificativa de cobrar mais tributos dos mais ricos para aliviar o bolso dos vulneráveis é uma narrativa falsa.
Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, critica o pagamento de supersalários no serviço público. Ela aponta que em 2024 foram mais de 10 bilhões de reais apenas no valor acima do teto constitucional e lembra que os privilégios pesam sobre o cidadão.
Anne Ortiz questiona por que setores que defendem aumento de impostos não enfrentam os chamados penduricalhos e benefícios excessivos. Ela alerta que enquanto a população paga a conta, novos tributos surgem para penalizar ainda mais os trabalhadores.
Ao fazer um balanço de seu mandato, Rodrigo Dazaelli, do PL, destaca sua postura como oposição e sua presença nas comissões. O deputado reafirma seu compromisso contra o aumento de impostos e em favor da população de Mato Grosso.
Na visão de Rodrigo Dazaelli, o governo utiliza narrativas populistas para esconder sua ineficiência. Segundo o parlamentar, a direita conseguiu reduzir impostos e trabalhou por alívio fiscal, mesmo com pouco tempo no poder.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, registra que o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês está engavetado. O parlamentar sugere à oposição que pare de priorizar vídeos para redes sociais e foque em discutir benefícios para a população.
De acordo com Helder Salomão, medidas que melhoram a vida dos mais pobres, como a redução da jornada de trabalho, não avançam no Congresso. Ele acusa parlamentares de protegerem os interesses dos ricos em detrimento dos mais pobres.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, criticou a atuação do STF, afirmando que o Poder Judiciário tem invadido as prerrogativas do Congresso. Ele acusou ainda o governo federal de recorrer ao Supremo para confrontar decisões da Câmara, como a derrubada do IOF.
Alan Garcês questionou também o plano Safra lançado pelo governo. Segundo o deputado, a medida penaliza os produtores rurais ao reduzir incentivos e impor juros mais altos. Para ele, o agro deve ser valorizado como base essencial da economia nacional.
Justiça.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, critica as decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, têm invadido competências do Legislativo. Para ele, o STF está desrespeitando a soberania do Congresso.
Para Osmar Terra, a Câmara deve reagir institucionalmente votando projetos que reafirmem a separação de poderes. O deputado também defende a votação da descriminalização das drogas, a regulação da internet e a revisão de decisões judiciais que impactam a política tributária.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica a realização de evento jurídico promovido em Portugal e vinculado ao ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele acha inapropriado que um magistrado atue à frente de uma iniciativa empresarial internacional enquanto exerce função pública.
Bibo Nunes também denuncia o uso de dinheiro público para custear a participação de ministros, governadores e parlamentares no evento. Na visão do parlamentar, o episódio representa desperdício de recursos e um mau exemplo do governo.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo de não ter solução para o país e de recorrer a discursos ilusórios. O deputado argumenta que o presidente Lula promove a polarização do país quando afirma que o Congresso protege os ricos e o governo defende os pobres.
Segundo o Tony de Paula, há uma parceria velada e antidemocrática entre o Executivo e o Judiciário. O parlamentar compara a postura do governo à do regime venezuelano e sugere que a esquerda se une para proteger corruptos e ditadores.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a declaração do presidente Lula sobre governar com o auxílio do STF. O deputado afirma que a fala demonstra desrespeito ao Congresso Nacional e revela a falta de diálogo do Executivo com os demais poderes.
Coronel Assis repercute pesquisa que revela que a maioria dos parlamentares avalia negativamente a relação do governo federal com o Legislativo. O deputado acredita que o resultado do levantamento é fruto da postura autoritária do Executivo e pede mais respeito à autonomia do Congresso.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, repercute artigo publicado na imprensa que critica a política externa e interna do governo federal. A deputada afirma que o Brasil se alinha a regimes autoritários e que o Executivo ataca valores democráticos e liberdades individuais.
Bia Kicis condena o que chama de consórcio de poder entre Executivo, Judiciário e imprensa e aponta o uso de privilégios por autoridades do governo e familiares. Ela pede que a população resista aos avanços autoritários e às restrições à liberdade de expressão.
Economia.
Câmara aprova regime de urgência para projeto que cria avaliação periódica de benefícios fiscais concedidos a empresas. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para projeto que cria mecanismos de avaliação para os benefícios fiscais concedidos a empresas de diversos setores da economia. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. O projeto aprovado recentemente pelo Senado não cria ou acaba com benefícios já concedidos, mas limita em 5 anos o prazo dos descontos no pagamento de tributos e cria critérios para que as isenções sejam avaliadas. Entre os critérios definidos para avaliação se o benefício pode ou não ser mantido, estão as metas de desempenho que vão levar em conta os impactos econômicos, sociais e ambientais das isenções. Serão levados em conta ainda os reflexos dos benefícios na redução das desigualdades regionais. A proposta admite prazo maior que 5 anos para os benefícios no caso de investimento de longo prazo, o que será definido por regulamento a ser aprovado pelo governo. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, disse ser contra esse dispositivo.
Eu sou a favor da ideia de você controlar as renúncias tributárias, os privilégios tributários, fazer análise de impacto, ter o limite máximo de 5 anos, mas eu sou contra o Poder Executivo, o governo, decidir em regulamento o que é ou o que não é investimento de longo prazo, porque eu acho que ele vai poder quebrar a regra sempre que ele quiser.
O governo é a favor da proposta. De acordo com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, hoje a renúncia fiscal, ou seja, o que deixa de ser arrecadado a partir da concessão desses benefícios, chega a R$ 800 bilhões por ano, e não existe uma avaliação do impacto dessas renúncias.
Hoje nós temos de renúncia fiscal no Brasil em torno de 800 bilhões de reais ao ano. É muita coisa, muitos são os setores que não pagam absolutamente nada de imposto. Veja bem, ninguém está falando em criar nada de novo de imposto, mas fazer aqueles que foram isentados de impostos, e muitos foram isentados por lobby que fizeram no Congresso Nacional, que não gerava emprego, que não dava contribuição, passarão a ter, portanto, que pagar imposto no Brasil, como qualquer cidadão paga de imposto.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria mecanismos de avaliação para os benefícios fiscais concedidos a empresas de diversos setores da economia. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Márcio Bialchi, do MDB do Rio Grande do Sul, apoia projeto de securitização das dívidas de produtores impactados por desastres climáticos desde 2021. Ele afirma que prazos alongados e juros reduzidos são fundamentais para a recuperação econômica dos agropecuaristas.
Márcio Bialchi detalha que a proposta abrange tanto dívidas em atraso quanto contratos em dia, incluindo operações judicializadas. Ele ressalta a importância do projeto para a preservação da capacidade produtiva e do acesso ao crédito rural em estados atingidos por estiagens e enchentes.
Presidência.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou os desafios ambientais e tecnológicos dos tempos atuais e reforçou o protagonismo do parlamento nos debates. Ele discursou na abertura de Fórum Jurídico em Lisboa, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação do parlamento frente aos desafios impostos pelas mudanças tecnológicas, ambientais e políticas da atualidade. Em discurso na abertura do 13º Fórum Jurídico de Lisboa, nesta quarta-feira, Mota reforçou a necessidade do diálogo e da cooperação para garantir a promoção dos valores democráticos, da sustentabilidade e da centralidade da pessoa humana. Segundo ele, a Câmara e o Senado têm assumido protagonismo na construção de marcos regulatórios que equilibram inovação com responsabilidade, liberdade com proteção e crescimento com sustentabilidade.
Nosso tempo exige coragem institucional. Exige que o direito abrace a inovação, sem renunciar à busca da justiça e à proteção dos vulneráveis. Exige que a política recupere sua centralidade diante das novas dinâmicas de interação social conformadas pelas plataformas digitais. Exige que o parlamento não seja um espectador, mas sim um agente de transformação, em consonância com o que preconiza a nossa Constituição de 1988.
O presidente ressaltou propostas em tramitação na Câmara ou já aprovadas que tratam de temas como a inteligência artificial, a automação, a digitalização e a emergência climática. Mota lembrou que o texto sobre inteligência artificial está em avançado estágio de análise por parte dos deputados em comissão especial. Segundo ele, a regulamentação da IA busca garantir a inovação ao mesmo tempo em que salvaguarda direitos e mitiga riscos, seja na democracia, no trabalho, na proteção de dados e em outras esferas.
Tramitam ainda, relativamente ao ambiente digital, propostas específicas para a proteção de crianças e adolescentes, prevenção de crimes com uso de inteligência artificial, promoção do uso consciente das tecnologias digitais, definição de parâmetros sobre a titularidade de invenções geradas por inteligência artificial, entre outras propostas que evidenciam nossa preocupação com os impactos das tecnologias emergentes sobre os direitos individuais e coletivos.
Em seu discurso, Hugo Mota também destacou o papel da Câmara na construção de uma agenda que busca fomentar a transição energética no Brasil com metas ambiciosas para a descarbonização. O parlamentar ressaltou ainda a agenda em defesa da eficiência e da sustentabilidade fiscal do Estado brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, critica a decisão do STF que aplicou retroativamente uma nova interpretação sobre as sobras eleitorais. Segundo ele, 7 deputados eleitos em 2022 perderam o mandato com base em regras que não estavam em vigor no momento da eleição.
Marcelo Crivella argumenta que a decisão viola o princípio da anterioridade eleitoral e gera insegurança jurídica. O deputado faz um apelo à presidência da Câmara para atuar politicamente junto ao STF em defesa dos mandatos até 2026.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê cumprimento mínimo de 80% da pena para que condenados por crimes hediondos tenham direito à liberdade. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou projeto que obrigue o cumprimento mínimo de 80% da pena para que condenados por crimes hediondos, por liderança de organização criminosa e por fazer parte de milícia privada tenham direito à progressão de regime. Só depois de cumprido esse período, de acordo com a proposta, eles poderão cumprir pena em regime aberto ou semiaberto. O projeto proíbe ainda a liberdade condicional para os condenados. Entre os crimes hediondos estão os homicídios qualificados, como feminicídio, o roubo seguido de morte, o estupro, a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, entre outros. O projeto original, apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, aumentava para 80% o cumprimento mínimo das penas apenas para os condenados por homicídio praticado contra autoridades, como policiais, juízes e promotores. A medida foi estendida para todos os crimes hediondos, além de integrantes de organização criminosa e milícias, pelo relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
Nós estamos dizendo que essa progressão de pena vai valer para todo mundo. O projeto original previa apenas para as autoridades. Ora, qual é a diferença da vida de um cidadão comum para a de um promotor ou um coronel de polícia ou um delegado? Nenhuma! Por isso que nós ampliamos, e eu espero que essa contribuição faça com que o judiciário pare de soltar bandido.
O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, disse que o agravamento do cumprimento das penas vai impedir que bandidos perigosos sejam postos em liberdade.
Nós estamos numa guerra no Brasil e os criminosos estão soltos. Hoje, você pratica um crime hediondo e basta cumprir 40% da pena para alcançar a progressão do regime. A legislação veio para endurecer crimes graves. E os crimes mais graves de natureza que chamam e clamam por justiça são os crimes hediondos.
Já o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PV e PCdoB, criticou a medida, que, segundo ele, apenas favorece o recrutamento de mais integrantes por organizações criminosas.
Os senhores não têm coerência. Esse discurso é falso. Contra assassino nós éramos a favor. Nós éramos a favor contra miliciano. Só o que vocês fizeram, vocês abarcaram tudo. E sabe o que acontece aqui no Brasil? A população carcerária está explodindo. Se você pega um crime pequeno e coloca o cara no presídio, na cadeia, naquela situação, ele vai ser vítima do PCC, ele vai virar refém.
O projeto que obriga cumprimento mínimo de 80% da pena para que os condenados por crimes hediondos, por liderança de organização criminosa e por fazer parte de milícia privada tenham direito à progressão de regime, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Dagoberto Nogueira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto que cria a Universidade Federal do Pantanal, com sede em Corumbá. A proposta prevê a transferência do campus Pantanal da UFMS para a nova instituição, que terá foco no desenvolvimento sustentável da região.
Dagoberto Nogueira argumenta que a UF Pantanal deverá atuar como centro de integração sul-americana e de preservação do bioma pantaneiro. Ele acrescenta que a iniciativa contribui para a inclusão educacional e para o fortalecimento da soberania brasileira nas áreas de fronteira.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica o nível de exigência do exame da OAB e alerta que a prova cobra tema pouco utilizado atualmente. Para o deputado, o exame deve avaliar conhecimento, mas sem exigir domínio de todo o conteúdo do curso de Direito.
Como professor e advogado, Vicentinho declara solidariedade aos candidatos prejudicados e pede que a OAB realize novo exame. Apesar de reconhecer a autonomia da Ordem dos Advogados do Brasil, o parlamentar alega que é preciso respeitar os estudantes.
Cultura. Adriano do Baldi, do PP, propõe a criação do Dia Nacional do Muladeiro, a ser celebrado anualmente em 12 de janeiro. O objetivo é reconhecer a importância histórica, cultural e econômica, especialmente no estado de Goiás, dos criadores, condutores ou guardadores de mulas.
Adriano do Baldi enaltece a resistência e sabedoria dos sertanejos, que usando muares promoveram a integração e o comércio do país nos séculos 18 e 19. Ao citar o Encontro Nacional de Muladeiros, Pinheiros de Iporá, Goiás, ele reforça a importância de políticas públicas voltadas ao campo.
Projeto de Daniel Barbosa, do PP, reconhece como manifestação da cultura nacional o ofício e o canto das destaladeiras de fumo de Arapiraca, em Alagoas. A proposta, segundo o deputado, valoriza essa tradição secular, que envolve técnicas passadas entre gerações.
Daniel Barbosa informa que o canto das destaladeiras é visto como expressão identitária e meio de preservação da memória local. Para o parlamentar, ao reconhecer a prática como patrimônio imaterial, o projeto reforça o papel da cultura popular na formação da identidade nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luiz Adriano Seabra. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.